Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2018. Começando mais uma edição do Paraná de Hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Depois de quase 9 anos, começa o julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribascalho Filho. Paraná deve triplicar a produção de medicamentos biológicos, como soros para picadas de insetos. Prazo para que os aposentados provem ao INSS que ainda estão vivos está chegando ao fim. Deputados federais devem votar hoje o projeto que pode regulamentar o Uber e outros aplicativos de transporte no país. E uma boa notícia, a conta de luz segue com bandeira verde no mês de março.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A instabilidade aumenta em todo o Paraná hoje. O céu fica mais encoberto e a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Deve chover em todas as regiões do Paraná, inclusive com o risco de temporais. Máximas previstas para hoje: 28 em Cascavel, Curitiba e Ponta Grossa, 29 em Francisco Beltrão, Paranaguá e Telêmaco Borba, 30 em Campo Mourão, Arapongas, Apucarana, Londrina, Jacarezinho e Maringá e 32 graus em Foz do Iguaçu. Começa hoje o esperado júri do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribascalho Filho. Confira os detalhes de como vai ser o julgamento com Rafaela Lorenzen.
Começa a 1h o júri popular do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribascalho Filho. Ele é acusado de provocar a morte de 2 jovens em Curitiba na madrugada do dia 7 de maio de 2009. De acordo com os laudos periciais, o ex-deputado dirigia mais de 161 km por hora numa rua em que a velocidade máxima era de 60 km. O carro de Carli Filho chegou a decolar antes de cair em cima do veículo em que as vítimas estavam. Ele chegou a ser internado e os exames de sangue feitos no hospital apontaram que ele tinha alto teor de álcool no sangue. O ex-deputado será julgado na segunda vara do Tribunal do Júri em Curitiba. Os 7 jurados do caso vão ser sorteados entre 25 nomes de pessoas previamente convocadas pela Justiça. São os jurados que irão sentenciar se Carli é ou não culpado pelas mortes de Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida. A expectativa é de que o julgamento termine na quarta-feira. Cerca de 200 pessoas poderão assistir ao júri, liberadas por meio de senhas que foram distribuídas na sexta-feira passada. Um esquema especial foi montado para garantir segurança a todos que vão participar do júri. Rafaela Lorenzen para o Paraná de Hoje.
O Ministério Público do Paraná sustenta a tese de que Carli Filho assumiu o risco de matar ao dirigir nas condições em que estava. Por isso, ofereceu denúncia por duplo homicídio com dolo eventual. Nesses casos, se considera que o réu assumiu o risco de matar. Não teve a intenção, mas pelo comportamento que adotou antes de acontecer o crime, ele teria assumido o risco de que poderia tirar a vida de outras pessoas. A defesa argumenta que as mortes foram resultado de um mero acidente de trânsito causado porque o veículo dos jovens cruzou a via preferencial. A mãe de Gilmar Rafael Yared, a deputada federal Cristiane Yared, sempre falou muito sobre o caso. Ela assumiu um papel de luta por mudanças na cultura de violência do trânsito, inclusive criou um instituto com o objetivo de melhorar a educação dos motoristas e trabalhou muito pelo fim da impunidade aos crimes de trânsito. Ela contesta essa tese de que foi um simples acidente. E sempre que fala do assunto, ela mostra muita emoção.
Desde o dia que eu recebi aquele caixão no cemitério, desde o dia que eu soube que ele tinha sido cortado na altura dos ombros, quando me falaram que tinha olho e nariz do meu filho no piso do passageiro, quando me falaram que os pedaços da cabeça foram encontrados até 40 metros do carro. E isso tudo é um mero acidente de trânsito.
A mãe do outro jovem morto no acidente, a dona Vera Lúcia de Carvalho, mãe de Carlos Murilo de Almeida, finalmente falou sobre o caso. Desde que o acidente aconteceu há quase 9 anos, ela nunca tocou no assunto, nunca aceitou dar uma entrevista à imprensa. Finalmente, nessa semana, ela resolveu falar. Diz que agora é a hora de dizer alguma coisa. E disse que desde que o acidente aconteceu, vive tomando remédios.
Pensa-se que traz um alívio, né? Eu acho que vai aliviar um pouco mais, né? E o filho da gente é um ser humano, né? Eu era uma pessoa alegre, não tomava nenhum remédio. Agora eu tomo um monte de remédio. Pá, pressão, depressão. É um pedaço da gente que foi embora, né?
Só lembrando, o julgamento deve terminar amanhã à noite, mas não é o fim do caso. Há a possibilidade de que a defesa de Carli Filho, caso haja condenação, recorra desta decisão. Da mesma forma, a acusação deve recorrer se houver a absolvição do réu. Mudando de assunto, a conta de luz segue com bandeira tarifária verde no mês de março. A principal justificativa para a manutenção da cobrança mais barata é a condição favorável na geração de energia hidrelétrica no país.
O próximo mês começará com uma boa notícia para os brasileiros. A bandeira tarifária de março continuará na cor verde, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. A principal justificativa para a manutenção da cobrança mais barata é a condição favorável na geração de energia hidrelétrica do país. A volta das chuvas também contribuiu para que, pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira verde permanecesse. Entretanto, nos últimos meses do ano passado, por causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve cobrança extra nas contas de luz. Em outubro e novembro, por exemplo, vigorou a bandeira vermelha no patamar 2, a mais alta de todas. Em outubro, o acréscimo foi de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos no mês. Em novembro, como a ANEEL antecipou a revisão dos valores que seriam aplicados a partir de janeiro de 2018, o valor adicional passou para R$ 5,00 a cada 100 kWh. Já em dezembro, em razão do início do período chuvoso, a ANEEL determinou a cobrança da bandeira vermelha, mas no patamar 1, com cobrança extra de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Essa alteração na cor da bandeira serve para arrecadar dinheiro e cobrir custos extras com a produção de energia mais cara que é gerada pelas termoelétricas. Reportagem Cíntia Moreira.
Vem aí novas regras para os nomes dos remédios. A ideia é evitar confusão na hora de comprar um medicamento. Confira com a Michelle Abílio.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer evitar que medicamentos sejam registrados com nomes parecidos. O objetivo é proteger o paciente, impedindo confusão na hora de tomar o remédio. Para isso, a Anvisa criou regras para evitar o registro de produtos com nomes semelhantes, tanto na forma de escrever quanto no som da palavra. Tomar o medicamento errado pode agravar uma doença ou mesmo falhar o tratamento. Adotar nomes diferentes para os medicamentos pode diminuir as chances de confusão e de troca na hora de tomar o remédio. Segundo a Anvisa, metade dos nomes propostos pela indústria não são aprovados de primeira, tendo prazo de 120 dias para apresentar novos nomes. Atualmente, no Brasil, são mais de 10 mil medicamentos registrados e em circulação nas farmácias. É recomendável aos pacientes e profissionais da saúde que fiquem sempre atentos. Além de adotar regras para evitar o registro de nomes de medicamentos parecidos, a Anvisa realiza testes de segurança dos produtos antes de registrar. De Brasília, Michelle Abílio.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho, o Paraná registra uma taxa de desemprego menor do que o resto do país. E a Procuradoria-Geral da República suspende o acordo de delação premiada de Wesley Batista, um dos donos do grupo JBS.
Paraná de hoje volta já.